Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Dona Política e Seus Robôs. Em cada episódio, entrevistamos um profissional da área de relações institucionais e governamentais, políticas públicas ou advocacy, que vai falar sobre os principais temas da sua rotina de defesa de interesses no Congresso Nacional, aprimorando os conhecimentos sobre política dos nossos ouvintes e também dos nossos robôs. A gente está aqui hoje com o Bruno Pegoraro, ele é empresário, presidente e cofundador do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, o IPSEC. Bruno, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Raquel. O prazer é meu em falar com o Inteligov, que nos ajuda muito nessa caminhada nossa.
Bom, a gente chamou o Bruno aqui para um papo sobre os desafios da regulamentação da cannabis no Brasil. A gente sabe que as movimentações no Congresso Nacional foram intensificadas nos últimos anos, até nas últimas semanas, né, Bruno? E essas discussões elas têm ganhado bastante relevância no cenário político nacional. Então, Bruno, para começar, conta para a gente como funciona a indústria da cannabis no Brasil.
Então, assim, o primeiro movimento que eu vejo que a gente teve no Brasil foram das mães, né, que tiveram acesso a esse medicamento e foram buscar na Anvisa para elas terem acesso. Com essa movimentação toda, até foi produzido até um filme que chama Ilegal, que é muito interessante para quem quer conhecer como começou essa história, né, as mães indo nas audiências da Anvisa pedindo a liberação desse tipo de medicamento. Aí a gente teve um primeiro movimento, que foi a RDC 335, que permitiu a importação desses medicamentos, caso não tivesse a prescrição médica, né? Deliberando para o médico esse risco de prescrição, né? E depois tivemos a 327, uma portaria mais nova, né? Acho que é uma portaria que estipula a importação de insumos e a produção do medicamento aqui no Brasil. Essa é a parte medicinal. Depois a gente tem um movimento da parte educacional, né? Muitas plataformas e empresas aí, novas startups que estão explorando esse mercado educacional, né? Então, por exemplo, a The Green Hub, mesmo o SEC, que também é uma clínica especializada em tratamento de canabinoides, mas aí também tem esse braço educacional, né? E a parte de negócios também, né? Porque a The Green Hub também trabalha essa parte educacional de negócio, de quem quer entrar no negócio, por ainda ter um campo do mercado de acesso a ser explorado ainda, né? Então, toda a cadeia ainda está se formando desse mercado. Então, essas são as iniciativas que eu vejo mais importantes aí do mercado de cannabis e cânhamo.
Explica para a gente qual é a diferença entre o mercado da cannabis em si e do cânhamo, né? Até explicar o que é o cânhamo, né? Acho que é importante para a gente não ter nenhum erro de entendimento.
A cannabis, na verdade, é tudo cannabis, né? A planta é uma só. É feita essa distinção, principalmente agora no substitutivo do Luciano Dutti, do PL 399, ele faz essa distinção do cânhamo como sendo uma planta com menor índice de THC. Então, assim, muitos países falam do cânhamo, do hemp, nos Estados Unidos, com um teor de THC abaixo de 1%. Agora, na Europa, está tendo um entendimento que pode ser até 3%, mas são plantas com baixo teor de THC.
Quais são os principais desafios do setor aqui no Brasil?
Ah, sem dúvida nenhuma, né? É a regulação, né? Uma melhor regulação que a gente consiga atender todos essas áreas, essas frentes. Então, a gente conseguir trabalhar isso como uma commodity no agro, ou aumentar as pesquisas. Hoje a legislação é muito travada, a gente não consegue avançar com mais produtos, com mais frentes de trabalho, porque não tem uma regulação muito clara. Hoje, para você importar o insumo, para você você tem uma dificuldade muito grande. E produção aqui é proibido, né? Mesmo cânhamo com baixo teor de THC, ainda a gente tem essa proibição de de plantar aqui no Brasil.
Imagino que o trabalho da área de relações governamentais, então, é bem mais intenso, né? Você pode explicar um pouquinho como vocês têm feito esse trabalho, principalmente no Congresso Nacional?
A gente está bem desafiador, né? Porque a gente ainda tem uma sociedade ainda muito conservadora e isso reflete, acaba se refletindo no Congresso, né? Então a gente tem um Congresso ainda bastante conservador, né? E esse é um tema com muitos preconceitos, né? Então a gente está, então a gente, eu acho que tem avançado muito, já avançou muito, temos tentado trazer informações e dados para que essa discussão seja baseada nesse tipo, sem fake news, né, com dados concretos. E agora a gente está até ajudando o deputado Bacelar, do Podemos da Bahia. Ele propôs a primeira frente parlamentar de cannabis e cânhamo aqui do Brasil. E para a gente continuar essas discussões, não só em cima de um projeto de lei, mas de vários, e a gente olhando para esse mercado e fazendo sempre as regulações conforme vão demandando as inovações, o mercado mundial. Então, a ideia é montar essa frente parlamentar, continuar essas discussões, sempre olhando a melhoria dessa regulamentação. Então a gente está trabalhando primeiro nessa frente parlamentar que seja constituída, ainda faltam algumas assinaturas, faltam muitas assinaturas ainda, mas a gente acredita que ela deve se consolidar. E o IPSEC está sempre se colocando à disposição para trazer informações e para trazer o debate para a mesa. Então, independente de quem é contra ou a favor, a gente está sempre aberto em fazer esse debate, claro, sempre com dados e informações validadas.
Você comentou um pouco do aspecto internacional, né? Explica para a gente como que tem ocorrido a regulamentação no âmbito internacional, principalmente algumas diferenças, né, entre América Latina, Estados Unidos, Europa. Queria que você colocasse para a gente essas situações.
O Canadá, por exemplo, é um dos pioneiros na legalização recreativa. Começou no medicinal, depois foi para o âmbito recreativo, né? E já tem uma legislação mais liberal. A gente tem o Uruguai aqui também, já com essa legislação também, de até de autocultivo, de 6 plantas, tal. Aí agora a gente tem o movimento do México também, hein, partindo para essa regulamentação também recreativa, bem mais liberal. Já nos Estados Unidos, como eles são os entes federativos aqui que legislam, né? Então cada estado tem sua legislação, mas tem tido um movimento muito grande, né? O cânhamo, por exemplo, já está aprovado em todos os estados, então já consolidou federalmente, né? Aí alguns estados têm o medicinal, outros o recreativo, já tem, acho que, se eu não me engano, o Oregon já liberou até outras drogas, né? Então já tem legislações mais liberais. E aqui na América Latina agora tem algumas movimentações da medicinal, né? O Chile, a Argentina, o Brasil sempre ficando aí para trás nessa. Então já tem sido feito movimentações nesse sentido, para a liberação da cannabis medicinal.
E na Europa, não sei se você já chegou a comentar em outros, outras esferas, né? Mas lá também é uma situação peculiar, né?
O mercado europeu, eles estão aproveitando muito a questão de alimentícia, né, da cannabis, que são os hemp seeds, tal, e o de wellness, né, de bem-estar. Tem uma legislação avançada nisso. Em viagem na Itália, eu até andando por lá, eu entrei em algumas lojas e eles vendem as flores, né, de cânhamo, né, vamos falar de, na verdade, a cannabis, né, com baixo teor THC, para as pessoas usarem aquilo como um fitoterápico, como uma questão de bem-estar mesmo, né?
No aspecto regulatório, né, que a gente já começou a nossa conversa sobre isso, né, além da principal regulamentação, né, que é de fato ter espaço para essa indústria aqui no Brasil, quais outros temas que você destacaria, no Congresso Nacional que já estão lá, em andamento, em tramitação, ou que devem entrar ainda esse ano, relacionados à indústria como um todo?
Eu acho que o 399 é o principal destaque, o projeto de lei 399, né? Que ele está desde 2015 em debate no Congresso, dia 20 agora, né? A gente teve a reabertura da comissão, que ficou parada por causa da pandemia. Foi feita a leitura do relatório do substitutivo, né, pelo Luciano Dutti. Eu acho ainda que tem alguns pontos a serem discutidos. Agora vamos acompanhar, ver quais emendas que vão ser propostas, mas eu acho que é um avanço. Se a gente conseguir avançar com essa legislação, eu acho que vai ser, vai ser um pontapé inicial. A gente tem eu esqueci de falar até na questão de mercado, que não deixa de ser um mercado, nós temos para variar, a gente tem uma jabuticaba também nesse mercado de cannabis, né? O Brasil gosta de criar inovações, né? Então, a gente tem a jabuticaba, que são as associações de cultivo aqui no Brasil. E essas associações, elas tratam, elas têm muitos pacientes e elas têm que ser ouvidas, até porque elas têm um trabalho muito legal de atendimento, de acolhimento dessas pessoas. E eu vejo que elas reclamam muito, porque o projeto de lei no 399 tem algumas travas para que elas possam se regularizar como associações, como empresas, né? Então, ainda precisa... Eles querem... Tem muitas discussões aí em cima do 399, mas eu acho que sim, é a bola da vez, né? Tem, se eu não me engano, são 7 proposições que tem no IntelliGov. Depois eu preciso abrir o IntelliGov para lembrar disso, mas a gente tem outras proposições na Câmara Federal, mas a mais avançada, e até seguindo o que o termômetro do IntelliGov nos passou, que agora subiu de 3% para 39% de chance de aprovar, é a 399.
No que tange ao Poder Executivo, né? A gente sabe que a Anvisa, ela foi pioneira entre os órgãos, né, a lidar com o assunto, principalmente porque foi a questão do uso medicinal, mas como você vê a atuação da Anvisa, principalmente com essas movimentações do Congresso, né, e de outros órgãos do Poder Executivo?
Sim, eu vejo a grande movimentação que vem sendo feita é sempre junto da Anvisa, né? E esse projeto de lei, que é o PL 399. A gente pensando no RDC 327, ela é de 2020, né? Não, de 2019. E ela tem até 3 anos para ser revista. Ela consta isso nela, né? no texto dela. Então, vai ter que ser aberto discussões em cima disso. Claro, a Anvisa também está esperando uma sinalização do Congresso de como essa regulação vai avançar, mas ela vai precisar se intensificar essas negociações dentro da Anvisa para que seja revisto essa normativa, essa RDC. Tem muitas discussões para incorporação, até o executivo vem provocando muito isso, a incorporação de medicamentos à base de cannabis no SUS, né? Então, eles estão até forçando esse tipo de coisa, até para. Mas o mercado não está vendo isso com bons olhos, porque ainda são poucos medicamentos que estão no mercado, né? Então, precisa ainda ter um mercado ainda muito maior, né?
Mas agora sim, a gente já está se assim, encaminhando para o final da nossa entrevista. Para finalizar, né, como que o IPSEC tem lidado com a disseminação de notícias falsas? Foi algo que você falou no início e nos chamou muita atenção, porque realmente tem todo um aspecto econômico em relação à indústria, tem a questão medicinal e, além disso, tem que desmistificar algumas questões, né, que a gente sabe que algumas notícias falsas fazem com que esse trabalho de desmistificar possa ser afetado, né? Como que o IPSEC tem lidado com isso?
A gente tem, a princípio, informado muito, trazendo notícias, dados e informações que são validados. Esse é o nosso cerne do Instituto, né? A gente busca dados e informações validadas. A gente vê muita disseminação de fake news, de notícias falsas, inclusive por parte de congressistas aí, soltando vídeo que essa PL 399 está querendo liberar a maconha no Brasil, precisamos salvar os nossos filhos. Então, assim, muito difícil essa situação, mas a nossa ideia como instituto é sempre trazer mais informações, trazer dados também que possam desmistificar e, de uma certa forma, tirar essas fake news da frente, e a gente sempre se fica embasado em informações validadas. A gente tem, juntamente com a The Green Hub e com outras empresas, eu até vou compartilhar com você depois, nós soltamos agora um relatório com dados científicos sobre o mercado, e eu vou compartilhar depois com você isso.
Muito bom, muito Muito obrigada, Bruno. Você estreou aqui o nosso primeiro episódio, né? Foi um prazer te receber e falar sobre o assunto. Muito obrigada mesmo.
Obrigado, Raquel.